A mensagem dessa noite é E a Pedro. Os irmãos vão entender mais para frente o motivo desse título. Semana passada, o irmão Beto compartilhou conosco sobre Pedro. E ele teve uma experiência extraordinária, né? Nenhum outro homem teve a experiência que Pedro teve. Então, o Senhor... Na verdade, Pedro, né? Falou, eu quero ter, eu quero andar sobre as águas como o Senhor. E acho que os discípulos ali no barco devem ter rido dele, mas o Senhor falou, pode vir. E Pedro creu. E porque creu, ele andou. Ele não desceu do barco simplesmente por uma aventura. Ele desceu do barco porque o Senhor mandou uma palavra. Louvado seja o Senhor. Nós temos que tomar decisões na nossa vida, não movidos de forma impensada, não de forma precipitada, nem de forma atrasada, mas depois que o Senhor lança a palavra, nós temos que crer. Amém? E não somente esta. Pedro teve outras experiências extraordinárias com o Senhor. Então, por exemplo, o Senhor chamou Pedro, Tiago e João para subir lá no Monte da Transfiguração, né? E chegou lá, o que aconteceu? Aquele homem simples, filho de um carpinteiro, se transfigurou na frente deles. Pedro viu Jesus Cristo transfigurado, ele viu a glória do Pai no Filho. A coisa foi tão grande que ele tombou no chão. É uma experiência, de fato, extraordinária, única. É. Pedro também recebeu uma revelação direta do Pai. Então, o Senhor Jesus, certa vez, virou para os discípulos e perguntou, quem eu sou para vocês? E Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olhou para ele e falou assim, bem-aventurado és, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Amém. Extraordinário isso, Deus falou diretamente com Pedro ali, né? Mas Pedro também era pecador, né, irmãos? Como eu e você. E ele nunca teve problemas em admitir isso. Tanto que lá, quando ele... Jesus foi chamá-lo, o que ele falou para o Senhor? A primeira coisa que Pedro falou para o Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Então Pedro tinha essa consciência, ele era pecador. E de fato, ele deu, como diz nosso irmão João Pelizário, muitas caneladas, né? Então, da mesma forma que ele teve suas experiências extraordinárias, ele teve suas experiências de derrotas. Como nós, amém? Então, vamos aqui falar umas derrapadas de Pedro. Ele falou, ele repreendeu o Senhor. Ele repreendeu o Senhor. O Senhor falou que tinha que ir para a cruz. Pedro falou, isso de modo nenhum te acontecerá, Senhor. O cara era ousado. E o Senhor falou... Arreda de mim, Satanás. Então ele escutou essa do Senhor, arreda de mim, Satanás. Ele também disse que o Senhor Jesus tinha que pagar tributo. Perguntaram certa vez, aí, paga ou não paga? Pedro falou, paga. Aí o Senhor falou, não era para falar paga, Pedro. Vai lá então buscar o... Já que você falou, você empenhou, né? Você me colocou aí, não tem problema, vai lá buscar o peixe, pescar o peixe, vai achar a moeda, aí você dá para os romanos, tá certo? Pedro também, na hora mais desesperadora da vida de Jesus, aquela última noite, o Senhor chama Pedro para orar. Pedro, minha alma tá angustiada, eu estou aqui a ponto de morrer de tristeza. Ora comigo, ora por mim, intercede por mim. Por três vezes, tudo na vida de Pedro é três. Três vezes o Senhor encontrou ele dormindo nessa hora tão crítica. Então esse é Pedro. Uma vida de vitória, uma vida de derrotas. Mas veja só, irmãos, e aqui que as coisas começam a ficar críticas. Pedro se achava pecador, mas ele não se achava tanto assim. Se eu perguntar para você, você é pecador? Você vai falar o quê? Sou. Mas se eu for apertar um pouquinho, cutucando, você vai falar, não, peraí. Veja bem, assim também não. Não tanto assim. Então Pedro era assim também, que nem eu e você. Então, vamos ler o versículo que prova para a gente, que Pedro não se achava tão ruim assim. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículos 33 a 35. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Próximo. Replicou-lhe Jesus. Então o Senhor falou, foi corrigir Pedro. Calma aí, Pedro. Em verdade te digo que nesta mesma noite, irmãos, nós estamos falando aqui, nesta mesma noite, nós estamos falando de 3 anos e meio junto com o Senhor. Era a última noite de Pedro com o Senhor. E nesta fase da vida dele, ele ainda se achava melhor que os outros. Ele andou 3 anos e meio do lado do Filho de Deus. E ele ainda se achava a última bolacha. Aí então o Senhor falou, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Próximo. Disse-lhe Pedro, ele não para, ele falou, o Senhor corrigiu, ele retrucou, 9. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Mas veja, e todos os discípulos disseram o mesmo. Então, pelo fato de Pedro ser o mais ousado, né, mais para fora, ele sempre levava. Mas todos nós somos vistos em Pedro. Todos nós não nos achamos tão ruins assim. E graças a Deus pela chuva, né, irmãos? Então Pedro, ele não se achava tão ruim assim. Ele falou, não, tá bom, escorreguei ali, escorreguei aqui, mas negar o Senhor, jamais eu farei isso. Pelo contrário, eu morreria por ti, Senhor. Na verdade, irmãos, Pedro não se conhecia. Nós precisamos nos conhecer. Não tenha medo de se conhecer. Você precisa dessa experiência traumática. Nós precisamos dessa experiência traumática. Sabe por quê? Porque quanto mais nós nos conhecemos, mais vemos que não temos salvação. E acredite, isso é muito bom. Quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós vemos que somos pecadores, mais nós precisamos de salvação. Amém. Mais nós precisamos de redenção. Amém. Mais nós precisamos da graça de Deus. Amém. O Senhor não tinha problema nessa terra com os pecadores. Ele veio e falou, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu vim para os doentes. Quanto mais uma pessoa se tem em conta, menos do Senhor ela precisa. Quanto mais uma pessoa se reconhece pecadora, mais ela depende do Senhor Jesus. É por isso que nós precisamos nos conhecer. Para valorizar também a obra redentora, o tamanho do perdão. Ora, uma coisa é eu ter uma dívida de 100 reais perdoada. Outra coisa é eu ter uma dívida de 1 milhão perdoada. A minha gratidão pelo perdão da dívida de 100 é uma. A minha gratidão pelo perdão de 1 milhão é outra. A nossa gratidão pela obra redentora de Cristo vai variar. De acordo com a tua percepção do pecado. De acordo com o valor da sua dívida. E isso, cada um leve em conta diante do Senhor. Alguns se desmancham diante da mesa do Senhor, se desmancham diante da obra redentora de Cristo. Por quê? Se veem pecadores irrecuperáveis. Outros nem tanto. Por quê? Ah, é só uma dívida de 100. Os irmãos percebem isso? Pedro não se conhecia. E isso dificultou muitas coisas na vida dele. Eu também, particularmente, me achava uma pessoa paciente, sensata, ponderada, sábia, até que eu tive um filho. Eu tive um filho. Certo? E os filhos, eles nos mostram quem nós somos. Certo? Primeiro que você pega aquela coisinha que vem como um papel em branco. Você fala, meu Deus do céu. Eu não sei criar. Eu não sei conduzir. Primeiro você já desmonta aí. Depois, exige tudo de você. Paciência, sabedoria, dinheiro. Ser firme, ser amoroso, exige tudo de você. Então, tudo aquilo que eu pensei que eu fosse com o primeiro filho, eu descobri que eu não era. Todos aqueles meus pecados que eu pensei que eu já tivesse tratado, ó, pum, vieram para fora. Certo? Aí eu descobri que eu não era nada daquilo. Eu também pensava que eu era uma pessoa que confiava em Deus, cegamente. Eu pensava que eu era uma pessoa que vivia aquele versículo que todas as coisas cooperam para o bem, até que, um dia, na primeira semana do ano de 2017, eu recebi um e-mail. E esse e-mail foi um estouro. Certo? Por quê? Porque fazia 6 anos que eu estava numa cidade, que eu estava muito bem, estava felizão lá em São José do Rio Preto. Eu estava lá, tranquilão, desfrutando da vida, feliz no meu emprego. Já tinha rejeitado 2 outros cargos, bem melhores que eu estava. Falei, ah, não precisa, eu estou bem aqui, eu estou bem com a minha família, eu estou bem aqui, comidinha da sogra, eu estou aqui, quem sabe... Quem tem criança sabe que o apoio da família é muito importante. Eu tinha lá, estava tranquilo, trabalho bom, igreja indo. Aí vem o e-mail. Senhor Felipe, arrume as malas. Nós vamos te mandar para 500 quilômetros longe da sua casa. E sabe o que você vai ganhar? Nada. Você vai trabalhar 5 vezes mais e ganhar a mesma coisa. Eu não sei se você já teve essa experiência de ser arrancado do ninho. Imagina você aqui, tantos anos em Bauru, seu chefe chega, ou sai ou pede as contas. Certo. Isso é traumático. Então eu descobri que eu não confiava em Deus. Eu descobri que a minha fé nem existia. Eu descobri que aquele versículo, todas as coisas cooperam, era para todo mundo, menos para mim. Aí veio murmuração, crises de ansiedade, gastrite, noites mal dormidas, péssima dieta, vocês sabem, né? Todo mundo aqui já dançou essa dança. Ou seja, a minha falta de confiança em Deus foi exposta. Certo? Eu não pensei que eu fosse assim. Os irmãos estão entendendo? Então veja só. Nós temos uma facilidade muito grande de enxergar o problema nos outros. O pecado do outro. Jesus sabia disso, ele falou assim, vocês conseguem enxergar o cisco no olho do outro, mas vocês não enxergam uma trave enfiada no seu. Nós temos essa dificuldade, então o Senhor precisa mexer as coisas. precisa mexer as coisas, para que o que você é saia. O monstro precisa sair da toca. E isso dói. E isso dói. Tá? Bem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, né, irmãos? Só o Senhor Jesus. E o Senhor usa duas coisas para tirar o monstro da toca, para mostrar para você quem você é. Ele usa as circunstâncias da vida, que nós estamos falando até agora, mas não basta isso, porque crente e descrente sofre do mesmo jeito. Já reparou isso? Sofrer não é um privilégio de crentes. Quem não é filho de Deus também sofre. Tá, então o que que muda? O que que muda? O que muda, meus irmãos, é a ação do Espírito Santo. Amém. De nada adianta a vida te apertar, te espremer, se você ainda está cego para aquilo. Quem convence você? Quem convence você que você é pecador? Que falar para alguém, você é um pecador, é verdade isso. Mas convence? Convence? Você chegar para alguém e falar assim, você é um pecador. É verdade, não é? É verdade. Convence? Convence. Eu chegar para o meu filho, eu faço isso direto com ele. Sabe por que você fez isso, filho? Porque você é pecador. É por isso que você fez isso. Ele fala, aham. Tá bom. Tá, você dá uma mensagem para ele. Aham. Entendi, pai. Tá bom. Quem convence? Não sou eu. Não é você. Nós não convencemos ninguém de nada. João 16, 7. Senhor Jesus. João, Evangelho de João 16, 7. Mas... Vamos ler, irmãos? Mas
eu digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou me enviarei.
Então está falando de quem aqui? Do Consolador, que é o Espírito. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado,
da justiça e do juízo.
Quem convence é o Espírito Santo. A tarefa de convencer um ser humano de que ele é pecador é tão difícil que só o Espírito Santo pode fazer isso. O ser humano consegue enxergar o pecado do outro, mas não consegue enxergar o seu próprio pecado. Nós precisamos da intervenção do Espírito Santo. Se você está orando pela salvação de alguém, continue orando e peça para o Espírito Santo intervir na situação. Pregue o Evangelho, anuncie as boas novas, amém? Pode falar que é pecador, mas tenha no seu coração de que o Espírito Santo é que vai fazer a tarefa de convencer. Ó Senhor Jesus, e veja, claro que quando nós vemos quem somos, nós nos decepcionamos, nós nos entristecemos, mas calma, a tristeza pode ser boa, mas pode ser catastrófica, certo? Então veja só, quem convence é o Espírito. E o Espírito vai mostrar uma coisa que você não está a fim de ver. E ao vermos que somos pecadores, nós nos entristecemos. Mas a obra do Senhor ainda não acabou. 2 Coríntios 7, 10. Esse versículo é muito importante. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Vamos ler? Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Você quer ver um exemplo? Judas Iscariotes e Pedro. Ambos fizeram a mesma coisa, traíram o Senhor. Amém ou não? Mesmo pecado. Judas traiu por 30 moedas, Pedro traiu para se poupar. Ambos traíram o Senhor. Mesmo pecado, fins diferentes. Judas chorou, não chorou? Pedro chorou, não chorou? Ficaram tristes. Um se matou, o outro se salvou. Por quê? Qual a diferença? Qual a diferença se o pecado é o mesmo? Se a tristeza é a mesma? É que a tristeza de Judas era do mundo. Judas amava o dinheiro. Pedro amava Jesus.
Amém.
Você está triste? O Espírito está mostrando quem você é? Faz parte. Mas é aí que vem. Quem você ama? Isso vai determinar a sua experiência.
Amém.
A tristeza pode te matar, mas a tristeza pode te levar mais para mais perto de Jesus.
Amém.
A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação.
Amém.
A nossa tristeza pode ser santa. A nossa tristeza pode ser santificada. Se o nosso arrependimento for verdadeiro. Mas a tristeza segundo o mundo, mais conhecida como remorso, porque o que Judas sentiu foi remorso, ela mata. Ai, que pecador, ai eu não consigo, nada na minha vida dá certo, tudo conspira contra. Irmãos, a gente fica nadando nisso, nós vamos afundar, certo? Mas a nossa tristeza precisa ser direcionada para o Senhor. Isso produz arrependimento para a salvação. Nós precisamos de salvação, mas para sermos salvos precisamos nos arrepender, mas para nos arrepender precisamos ver que somos pecadores. É necessário vermos quem somos, senão nós não saímos do lugar, continuamos inteiros, mas mortos. Que o Senhor nos dê a experiência de Pedro, e nos livre da experiência de Judas. Santifiquemos a nossa tristeza, levando-a em oração diante do trono. Não há fé sem arrependimento. Não há salvação sem conversão. Veja só. Senhor Jesus. Voltando para a história de Pedro. É uma história difícil, porque Pedro, então, diante daquelas servas, nega o Senhor, não uma, não duas, mas três vezes. E quando ele nega a terceira vez, o galo canta. E Jesus olha para ele. Imagina esse olhar, hein? Jesus olha para Pedro. E Pedro sai dali e chora amargamente. Essa foi a última experiência de Pedro com Jesus. Dali para frente, Pedro não viu mais Jesus. Como que estava o coração de Pedro, hein? Já pensou esse ter sido o seu último contato com uma pessoa que você ama muito e morreu? Já pensou, seu pai, sua mãe, você teve esse tipo de conversa? Você trai, e aí, horas depois, ele morre? Ela morre? Como é que você ia estar? Destruído. Mas, aleluia, o Senhor ressuscitou. Marcos 16, de 5 a 7. Vamos ler? Veja bem, esse aqui é o âmago da mensagem. Aqui, esse trecho aqui, ele é fundamental para nós entendermos como Jesus nos ama. Jesus já havia morrido, aí já era um domingo, bem cedinho, e algumas mulheres resolveram ir até o túmulo para embalsamar o corpo do Senhor, amém? Esse é o contexto aqui. Vamos ler os 5? Entrando... Próximo.
E ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está
mais aqui.
Eis o lugar onde o tinham posto.
Mas, agora, irmãos, vamos ler com bastante atenção, com espírito forte, amém? Agora é a ordem do anjo para as mulheres. Mas, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia.
Lá o vereis como ele vos disse.
Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Mas o anjo vira para as mulheres e fala: voltem lá, e digam para os discípulos, mas não só para os discípulos. Pedro já não é discípulo? Pedro não é discípulo? Por que a Pedro? Porque o Senhor Jesus sabia como Pedro estava destruído. O Senhor sabe como você está destruído. Essa noite o Senhor manda para você a mensagem de que Ele está vivo, de que Ele ressuscitou. Ele manda isso para todos nós, para a igreja em Bauru, de forma geral, mas para você. E só para você também. E a Juninho. E a Mateus, e a Jerry, e a Luciane, e a Esther, e a Zé Augusto, e ao Beto. O Senhor está mandando uma mensagem personalizada para Pedro. Está tudo bem, Pedro. Está tudo bem, Pedro. Eu vi que você se arrependeu. Está tudo bem. Irmão, está tudo bem. O Senhor te ama.
Amém.
O Senhor ouviu sua oração de arrependimento.
Amém.
O Senhor sabe que você está triste com você mesmo. Mas é necessário. O Senhor quer produzir em nós arrependimento para a salvação.
Amém.
Ele nos ama.
Aleluia.
E mais, né? Olha só. Ele vai adiante, irmãos. Ele vai adiante de vós. Vai, Pedro! Bora! Não é só uma questão, amém, estou perdoado, glória a Deus, amém, isso é muito bem aqui. Mas, irmãos, nós precisamos avançar.
Amém.
Prosseguir.
Amém.
Servir o Senhor, amar o Senhor.
Amém.
Então, o Senhor, o anjo, manda as mulheres dizerem para os discípulos que estavam todos lá, enfurnados numa casa, morrendo de medo. Diga para eles e a Pedro que me encontre lá na Galiléia. Fala para eles saírem daquele muquifo lá, andarem com as próprias pernas para me encontrarem. Em outro lugar, saia da sua situação.
Amém.
Você já está perdoado.
Amém.
Você já está, isso é um fato, o Senhor está falando. Eu já te perdoei. Agora se levante, avance, vá me encontrar na Galiléia. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Há tempo para todas as coisas, para chorar, para lamentar, mas tem tempo de levantar e avançar. talvez tenha chegado.
Amém?
Amém?
Amém.
Talvez seja tempo de chorar mesmo. Cada um aqui está vivendo uma experiência. Mas talvez chegou a hora de você levantar.
Amém.
E ir para a Galiléia.
Amém.
Seguir o Senhor de perto.
Amém.
Então eu vou ler para concluir o um trecho de um livro chamado E é Pedro. Certo? Esse foi um livreto, mas também você encontra naquele livro 12 Cestos Cheios, tem um capítulo. Vou ler para os irmãos, amém? Quem escreveu isso aqui foi Watmani. 3 dias após a morte do Senhor, Pedro estava calado. Aquele Pedro que falava tanto, né? Estava quieto. Porque tropeçara, mas o Senhor não o esqueceu. Assim, se você não tiver forças para ir diante do Senhor, tenha apenas o desejo de crer em sua palavra.
Amém.
Isso dá para ter, irmãos? Amém ou não?
Amém.
Você pode estar ali, mas assim, o desejo de voltar a tocar o Senhor.
Amém.
Ah, isso, irmãos, isso nós temos. Ele, Jesus, poderá dar-lhes força para ir até Ele. Se você tropeçou, Jesus poderá levantá-lo. Embora pareça que nunca mais, Pedro deve ter pensado isso, já era. Não, depois do que eu fiz, lembremos-nos, irmãos, de que Jesus havia falado, quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Os irmãos lembram disso? Jesus falou isso aí. Era um pecado gravíssimo. Pedro lembrava disso. Já era. O Senhor falou que se eu negasse, ele negaria. Acabou para mim. Mas não, vai lá e diz a Pedro. Então, irmãos, embora pareça que nunca mais será possível se aproximar do Senhor, se você puder, e você pode, pela fé, se lembrar da palavra e a Pedro, você será capaz de se reaproximar dele. Quando queremos nos aproximar do Senhor, ainda que pareça haver uma grande distância, e sintamos que não temos forças para ir até Ele, devemos nos lembrar da palavra, e a Pedro. Era de Pedro que tropeçara que o Senhor se lembrou mais. O Senhor, quem que o Senhor vai lembrar mais? Ah, do melhor, né? Não, do pior. É do pior. Apesar de Pedro não ousar vir até o Senhor, o coração do Senhor o atraiu, levando-o a não ousar esconder-se do Senhor. Não seja como Adão e Eva. Eles se esconderam. Deus chamou. Eles se esconderam, com culpa, medo, vergonha. Não entendamos mal o coração do Senhor, irmãos. Você pode ouvir uma voz dizendo, Ei, Pedro, saiba que o Senhor não abandonou. Irmão, o Senhor não te abandonou. Você pode estar passando esses perrengues, o Senhor não te abandonou. O Senhor não abandonou a Pedro. Tampouco abandonou você. E a Pedro também significa e a você. Você que falhou como Pedro. Que todos nós vejamos o coração do Senhor para conosco. Se vir o coração do Senhor, você nada fará a não ser correr para Ele. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor santifique a nossa tristeza. E que ela produza arrependimento para a salvação. Amém? Vamos cantar então?
Amém.